A partir de agora, os informes da igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Queridos irmãos e irmãs, radiovintes e internautas que nos acompanham neste encontro conversando com as comunidades. O Papa Francisco convoca-nos a participar da renovação da Igreja, todos protagonistas. Da mesma forma, a sociedade civil, com suas instituições democráticas, clama por qualificada dedicação cidadã para que seja vivido novo tempo, alcançadas respostas novas, urgentes à construção de um mundo melhor. Por isso mesmo, nenhum cristão pode permanecer alheio à tarefa de contribuir para que a sociedade se torne mais justa, solidária e fraterna. É compromisso de fé dedicar atenção à política, buscando resgatar a sua nobre vocação, singular expressão da caridade. A fé cristã, autenticamente vivida, pode oferecer contribuições para debelar os costumeiros tons de guerra, poderíamos dizer assim, que emolduram deliberações na esfera política. Não é atitude cristã promover ataques que simplesmente buscam destruir aqueles de quem se discorda. Também não é postura condizente com os ensinamentos de Jesus procurar defender privilégios, interesses egoístas, impondo ainda mais sacrifício para quem já tanto sofre. Urge, especificamente, uma cidadania que não se restringe ao obediente seguimento de ideologias, sem autocríticas ou reflexões. É preciso ir além, partindo do mandamento do amor, para efetivamente reconhecer que o outro, inclusive aquele com quem se diverge, é irmão. Trata-se de caminho desafiador, mas essencial para que a política seja efetivamente um serviço e não um atalho para conquistas pessoais. O Papa Francisco, considerando a realidade latino-americana, as dificuldades enfrentadas no continente, orienta: fazer política inspirada no Evangelho, a partir do povo em movimento, pode se tornar uma maneira poderosa de sanar nossas frágeis democracias e de abrir o espaço para reinventar novas instâncias representativas de origem popular. É importantíssimo, pois qualificar sempre mais a cidadania com a luz que vem de Cristo, efetivando uma genuína cidadania eclesial, a serviço da fraternidade social, do enfrentamento das exclusões e injustiça. Esta publicação, no caso, é o caderno Encantar a Política, é fruto de uma oferta que marca o sentido do protagonismo dos cristãos leigos e leigas pela propriedade de sua cidadania eclesial, qualificando e contribuindo com a sua cidadania civil. Portanto, trata-se mais de uma possibilidade formativa enquanto contribuição importante no âmbito da educação política cristã pela verdade na política, reunindo densas lições de nosso amado Papa Francisco para inspirar estudos, reflexões e atitudes que tenham no horizonte este propósito: ajudar cada pessoa a se reconhecer importante, essencial na qualificação de um mundo com a feição do reino de Deus, todos à procura dele em plenitude. Por isso, as eleições gerais deste ano constituem um dos eventos mais importantes do momento atual no Brasil e trarão implicações para a vida de todos os brasileiros. Fiel à sua missão evangelizadora, a Igreja no Brasil oferece subsídio dos mais diversos, entre eles também as orientações políticas para a campanha de 2022, a fim de orientar politicamente os cidadãos. O Evangelho é fonte da dignidade humana e da fraternidade, como diz a Fratelli Tutti no número 277, e possui uma dimensão social, por isso a Igreja é comprometida com a defesa da vida integral, a busca da paz, da fraternidade, do bem comum. Valores comuns também à política. Sendo assim, a Igreja Católica é um espaço aberto a todos que, mesmo na diversidade de ideias e opções partidário-políticas, são bem-vindos para um incansável diálogo mais necessário do que nunca. E é motivado pelas reflexões presentes na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, Todos Irmãos, sobre a fraternidade e amizade social, a cartilha está dividida em blocos que nos levam a pensar e a repensar esse tempo de eleições gerais, sobretudo no que diz respeito à nossa responsabilidade no exercício da nossa cidadania. Portanto, que os cristãos leigos e leigas neste tempo de eleições sejam de fato sal da terra e luz do mundo, como nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de 13 a 14. O Evangelho, fonte da dignidade humana e da fraternidade, seja a base de todo o diálogo em vista de uma política em prol da vida e da paz.
Foi que fizemos contigo, planeta Terra. Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentará?
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, continuando nosso encontro neste dia 25 de setembro de 2022, fechando assim a nossa proposta de aprofundar e ao mesmo tempo descobrir a importância do tempo que estamos vivenciando, motivados pelo caderno Encantar a Política e também pela cartilha de orientação política 2022, nós, nesta manhã, trabalharemos sobre a importância de participar ativamente nas eleições. Então, ao concluir esse estudo sobre a política que nós fizemos ao longo do nosso encontro conversando com as comunidades nestes 4 programas, ou melhor, 3 já executados, fica claro que a política não se reduz ao processo eleitoral. Mas este é um momento muito importante para a tomada de decisões políticas e nossa omissão seria uma falta grave. Como vimos, elas podem definir os rumos do Brasil. Se no sentido de maior democracia ou no sentido de um sistema que mata, como falava o Papa Francisco, por isso nos vemos motivados a oferecer ao eleitor ou à eleitora algumas indicações práticas para a participação no processo eleitoral. É importante observar se os candidatos efetivamente estão comprometidos com a defesa da vida em todas as suas etapas, da fecundação à morte, durante a vida em todas as suas fases e riscos, até o declínio natural. Nomes que assumam o compromisso de trabalhar por políticas públicas que assegurem a proteção das mulheres, gestantes, nascituros e também dos mais empobrecidos, principalmente das periferias geográficas e existenciais, em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, de discriminação, idosos, povos originários, indígenas e comunidades tradicionais. Uma outra coisa também que vale a pena pontuar é que ao assistir aos debates de candidato, e talvez essa orientação pudesse ter sido uma das primeiras a ser dada, considerando os debates que já foram realizados, é justamente prestar atenção nos planos de governo apresentados. São propostas viáveis ou planos mirabolantes? Depois, é preciso que a escolha de candidatos ao poder legislativo, seja como deputado, como senador, seja coerente com a opção pelo candidato ao executivo, visto que no atual modelo político, o chefe do poder executivo só governa com o apoio parlamentar. Vale lembrar também, queridos irmãos e irmãs, que é importante observar a lista dos candidatos do partido ou da federação partidária para que o voto ajude a eleger uma pessoa com os mesmos princípios da pessoa preferida, caso esta não tenha votação suficiente para conquistar a vaga. Por outro lado, nós não podemos esquecer que se a pessoa está se apresentando à reeleição, checar como se comportou em votações em que a CNBB se posicionou claramente. Não se deve votar, por exemplo, em quem apoiou a emenda constitucional 95/2016, que estabelece o teto de gastos por 20 anos para políticas públicas. Nem em quem votou a favor da reforma trabalhista, da redução da maioridade penal, da reforma da previdência social ou contra os povos indígenas, ou favorável à legalização da grilagem ou ao pacote do veneno, autorização para uso de agrotóxico, proibidos em outros países do mundo, por exemplo. E aqui nós poderíamos citar tantas outras situações de morte votada por alguns políticos que de repente estão pleiteando um novo pleito eleitoral. Até mesmo porque nesse tempo de política, todo mundo sai da toca para se manifestar como santo e em favor do povo e de repente, depois de eleito, se torna traidor do povo que o elegeu. É por isso que todo cuidado deve ser pouco na escolha que fizermos. Mas vale a pena também questionar quem se apresenta como pessoa religiosa, mas que não coloca seu mandato a serviço dos setores sociais mais esquecidos pelas políticas sociais. Vale lembrar que o Estado é laico, ou seja, ele não pode assumir uma religião, nenhuma mistura de religiões, tampouco usá-las para fins políticos, mas deve-se respeitar as religiões e igrejas de pertença das pessoas. Se assim entendermos, queridos irmãos e irmãs, a igreja, o púlpito, deixa de ser palco eleitoral de candidato A, de candidato B. Além da escolha no momento do voto, tem grande valor apoiar alguma candidatura de pessoa em quem se pode confiar. Alguns critérios podem ajudar a discernir no momento de se definir o apoio a uma candidatura. Por exemplo, o alinhamento das propostas da candidatura com o ensino social da Igreja, atualizado pelo Papa Francisco, apresentado nas encíclicas comentadas ao longo dos programas que nós realizamos. Outra coisa é a coerência com as posições da CNBB ao tomar posição pública em defesa dos direitos sociais, humanos, ecológicos, econômicos e culturais. Infelizmente, nós contamos com uma reação e com uma crítica ferrenha de alguns que ocupam cargos públicos contra a CNBB, contra os bispos, contra a Igreja, justamente porque o posicionamento dos bispos, da Igreja, da CNBB, vai na linha da defesa dos direitos, da defesa dos pobres. E são tantos e tantos que são contra a CNBB, contra essa iniciativa de opção preferencial pelos pobres. Então, nesse ponto, nós temos que ter muita coerência com as nossas escolhas. Depois, dando continuidade, ter uma prática de compromisso com as lutas populares e dos setores marginalizados. Pois não adianta ser católico ou cristão quem não defende os direitos humanos e a Mãe Terra. O que que conta? Não adianta ser cristãos, ser católico ou cristão, quem não defende os direitos humanos e a Mãe Terra. Depois, uma disposição para realizar o mandato popular partidário no modelo de mandatos coletivos que emergem de novas práticas políticas e partidárias. Não podemos esquecer de valorizar candidaturas que representem setores e identidades que estão subrepresentados nos parlamentos, assembleias estaduais, distritais, Câmara e Senado Federal. Por exemplo, indígenas, afrodescendentes, negros e negras, quilombolas, mulheres, minorias discriminadas, trabalhadores e trabalhadoras, desde que sejam pessoas atuantes em suas lutas emancipatórias, em sintonia com um projeto de sociedade, de justiça, paz e integridade da criação.
Ladrões a nos tirarem os frutos do nosso suor, sem ladrões a desviarem os bens que o meu povo juntou, sem bandidos e assassinos pondo em risco as nossas vidas, é o país dos meus sonhos. É o meu país libertado, é o meu país resgatado que eu sonho rever. Já fomos bem mais fraternos e mais vizinhos e amigos, e muito mais solidários. Já não somos o mesmo país. Quero de volta ao país dos meus sonhos, mais cheio de rostos risonhos, de volta ao país solidário que eu conheci em criança, de volta ao país da esperança, de vizinhos que se conheciam, de vizinhos que se reuniam, de vizinhos que se protegiam. fomos bem mais fraternos e mais vizinhos e amigos e muito mais solidários. Já não somos o mesmo país. Quero de volta ao país dos meus sonhos, mais cheio de rostos risonhos. De volta ao país solidário que eu conheci em criança. De volta ao país da esperança, de vizinhos que se conheciam, de vizinhos que se reuniam, vizinhos que se protegiam.
Dom Benedito Araújo, conversando com as comunidades.
Continuando nosso encontro neste dia 25 de setembro de 2022, fechando essa proposta formativa e informativa a partir do caderno Encantar a Política e também da cartilha de orientações políticas 2022, preparada pelo Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu trago presente agora, queridos irmãos e irmãs, alguns pontos do documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de número 82, com as orientações da CNBB para as eleições de 2006. Olha, orientações da CNBB para as eleições de 2006 e nós enfrentaremos o pleito agora também em 2022. Isso para você ter ciência da preocupação da Igreja na formação da cidadania, de modo particular para aqueles que por ela se interessam, a partir dos valores do Evangelho. De forma que em 2006 a CNBB já tecia essas orientações muito antes. E eu trago presente agora neste bloco os critérios para a escolha dos candidatos. E aí o texto desse documento 82 diz assim: é fundamental discernir o perfil ético e as verdadeiras motivações dos que se apresentam como candidatos. O primeiro critério para votar em um candidato é sua posição em relação à defesa da dignidade da pessoa humana e da vida em todas as suas manifestações. Portanto, diz o texto, desde a sua concepção até o seu fim natural com a morte. Já dizíamos isso anteriormente. E há várias outras questões. Por que os candidatos aspiram ao poder? Por que querem se manter no poder? Qual é a prática do poder como serviço ao bem comum? Então nós temos que fazer mil e uma perguntas. O povo mobilizado necessita de informações suficientes para um bom discernimento. Será que os eleitores se lembram do nome do candidato em quem votaram na eleição anterior? Essa dificuldade se acentua nas eleições para as casas legislativas, quando o imenso número de candidatos dificulta um discernimento mais consciente por parte dos eleitores. Por conta disso, a corrupção eleitoral ainda é um problema enraizado na mentalidade do povo. Muitos acham natural a troca do voto por algum favor do candidato. É preciso instalar uma nova consciência política iluminada pelo lema inicial dessa mobilização: voto não tem preço, tem consequências. Nesse sentido, eleitores e elegíveis, todos temos de mudar. É interessante que nesse tempo de contagem regressiva e ao mesmo tempo de abertura de QGs em preparação para a eleição, alguns centros de propaganda do candidato A, do candidato B, praticamente aglutinam uma multidão de pessoas que nada mais é do que pedindo isso, pedindo aquilo. Isso nos faz desacreditar justamente no potencial que cada candidato deveria ter na promoção de políticas públicas comuns e não nessa política pública de compadre, de comadre, de eu voto, seu ganho. Isso é isso que trava o processo político brasileiro. Portanto, o exercício da cidadania comporta o controle social sobre o bem comum. Sem essa atitude por parte dos cidadãos, muitos políticos sentem-se confortavelmente instalados em seus interesses particulares. Os bons parlamentares e gestores públicos, eles primam pelos compromissos honrados, sempre em estreita ligação com as necessidades reais da população. A transparência administrativa não lhes permite o expediente promíscuo na gestão do bem público como se fosse um bem particular. Por isso, querido rádio ouvinte, querido irmão, querida irmã, é preciso prestar muita atenção nos candidatos despreparados, e tem muitos aí que não sabem nem para que lado vai a importância da política e, ao mesmo tempo, da responsabilidade primeira da política como bem comum. Então é preciso prestar muita atenção nos candidatos despreparados, cujas plataformas camuflam interesses particulares. Isso acontece quando improvisam políticas de compensação, são incapazes de apresentar metas claras de governo, políticas consistentes, planejadas e definidas por etapas e orçamentos. Podemos dizer com todas as letras que são candidatos oportunistas, sem compromissos com partidos, ou que utilizam as suas siglas para ganhar eleições. Tem como prática a compra de votos sem escrúpulo, reproduzindo o esquema da corrupção eleitoral. Prometem favores, por isso se transformam em líderes políticos hábeis, com longa experiência na arte de enganar os eleitores. Acostumam mal o povo, fazendo dele refém, dependente de esmolas e promessas de benefícios imediatos. Portanto, é bom desconfiar de candidatos sustentados por campanhas financeiras vultosas que facilitam a compra de voto, pois eles podem tentar recuperar de alguma forma o investimento realizado, utilizando-se dos privilégios adquiridos no exercício da função pública. Portanto, é importante conhecer e divulgar informações a respeito dos candidatos. E aí, queridos irmãos e irmãs, finalizando esse momento, eu gostaria de agradecer a você justamente pela sua atenção, né, nesse tempo de preparação e formação sobre a importância do exercício da cidadania pelo voto na escolha dos nossos representantes. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, eu não poderia deixar de lado alguns números no que diz respeito à política e à importância da política a partir da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, a Quinta Conferência, que é o documento de Aparecida. Documento de Aparecida porque o documento leva o nome da cidade onde aconteceu o encontro e os resultados da conferência. Esta aqui, como bem diz o título, documento de Aparecida, aconteceu em Aparecida, São Paulo, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. E nesse sentido, esse documento, ele traz mais de 15 números voltados para a importância da política enquanto tal. E aí diz assim, num dos números, tratando sobre a política, diz assim: nesse novo contexto social, documento de Aparecida, a realidade para o ser humano se tornou cada vez mais sem brilho e complexa. Isso quer dizer que qualquer pessoa individual necessita sempre de mais informação se deseja exercer sobre a realidade o senhorio a que por vocação está chamada. Isso nos tem ensinado a olhar a realidade com mais humildade, sabendo que ela é maior e mais complexa que as simplificações com que costumávamos vê-la em passado ainda não muito distante e que, em muitos casos, introduziram conflitos na sociedade, deixando muitas feridas que ainda não chegaram a cicatrizar. Diz o texto, também se tornou difícil perceber a unidade de todos os fragmentos dispersos que resultam da informação que reunimos. É frequente que alguns queiram olhar a realidade unilateralmente, a partir da informação econômica. Outros, a partir da informação política ou científica. Outros, a partir do entretenimento e do espetáculo. No entanto, nenhum desses critérios parciais consegue propor-nos um significado coerente para tudo o que existe. Quando as pessoas percebem essa fragmentação e limitação, costumam sentir-se frustradas, ansiosas, angustiadas. A realidade social parece muito grande para uma consciência que, levando em consideração sua falta de saber e informação, facilmente se crê insignificante, sem ingerência alguma nos acontecimentos, mesmo quando soma sua voz a outras vozes que procuram ajudar-se reciprocamente. Ainda na dinâmica da política, podemos citar outro número deste documento, chamando para a importância do exercício da cidadania.
Não sabe mais o que fazer, já não sabe mais a quem seguir. Enganado, injustiçado e sem ninguém, confiou e foi traído pelos grandes. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade do teu povo. Confiamos e mentiram para nós. Manda-nos profetas, manda gente honesta. Manda novos líderes, Senhor. Estes de agora não nos amam. Estes de agora não nos amam.
Gente honesta,
manda novos líderes, Senhor. Estes agora não nos amam, estes agora não nos amam.
Dom Benedito Araújo, conversando com as comunidades.
Querido irmão, querida irmã, radiovinte, internauta da nossa querida Rádio Educadora 88.7 FM, a Rádio da Família, estamos chegando ao término do nosso encontro conversando com as comunidades, aproveitando deste mês de setembro com 4 programas gravados, centrados no caderno Encantar a Política e também nas orientações política 2022, preparado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Sul 2. Agradeço a sua audiência, saúdo você e sua família e espero reencontrá-lo através das ondas da nossa querida Rádio Educadora neste aprofundamento de suma importância, considerando o exercício da nossa cidadania diante da proximidade do pleito eleitoral que se aproxima. Então, meu abraço fraterno e que a bênção de Deus se estenda a você, sua família, a seu trabalho, sobre a proteção de Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Boa semana para todos.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo.